国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Essas são as principais notícias do dia. Xi Jinping se reúne com o premier da Noruega.
Ataque militar dos Estados Unidos contra a Síria provoca reação da Rússia e do Irã.
O presidente da China, Xi Jinping, se reuniu nesta segunda-feira em Beijing com a primeira-ministra da Noruega, Erna Solberg.No encontro, Xi Jinping lembrou que a Noruega foi um dos primeiros países europeus a reconhecer o Estatuto de Economia de Mercado da China. Nos 63 anos do estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países têm mantido uma cooperação amistosa. O reforço dos laços bilaterais, disse o líder chinês, corresponde aos interesses dos povos das duas nações.Os dois países devem aumentar a confiança política e impulsionar os contatos de alto nível, além de manter coordenações nas grandes questões regionais e internacionais. O governo chinês quer aprofundar a colaboração com a Noruega na pesquisa científica do Ártico, exploração de recursos, preservação ambiental e turismo. Erna Solberg, por sua vez, afirmou que a declaração conjunta sobre a normalização das relações,publicada em dezembro de 2016, assegura a direção do desenvolvimento dos laços bilaterais no futuro. O governo norueguês vai respeitar a declaração e insiste no princípio de uma só China.
O presidente chinês Xi Jinping enviou no dia 10 uma mensagem de condolências ao presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi pelos atentados ocorridos nas cidades de Danta e Alexandria, no Egito. Xi Jinping também prestou homenagem às vítimas e aos seus familiares.O líder chinês disse na mensagem que a China se apoia fortemente ao terrorismo de qualquer forma e condenou veementemente os ataques. O povo chinês vai ficar ao lado do povo egípcio e apoiar os esforços do país na manutenção da segurança e estabilidade e na luta contra o terrorismo. No mesmo dia, o premier chinês Li Keqiang enviou uma mensagem de condolências ao seu colega egípcio, Sherif Ismail, para expressar a sua solidariedade aos familiares das vítimas e às pessoas que se feriram nos ataques.
A China condena veementemente os dois atentados ocorridos no Egito, que mataram mais de 40 pessoas, afirmou nesta segunda-feira a porta-voz da chancelaria chinesa, Hua Chunying. No sábado, duas explosões registradas nas cidades de Tanta e Alexandria deixaram dezenas de mortos e mais de 100 feridos. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos atentados. Em uma entrevista coletiva, Hua disse que os líderes chineses enviaram mensagens de condolências aos colegas egípcios. Segundo ela, a China opõe-se ao terrorismo de qualquer forma, apoia os esforços do Egito na defesa da estabilidade do país, assim como está disposta a reforçar a cooperação antiterrorismo com a comunidade internacional.
A única resolução adequada para a questão síria é o reforço do diálogo, declarou nesta segunda-feira em Beijing a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying. O governo chinês apoia uma investigação plena e independente da ONU quanto ao uso suspeito das armas químicas pelas autoridades sírias. No entanto, a conclusão tem que ser baseada em evidências irrefutáveis.Acrescentou. Hua Chunying reiterou que a China respeita a soberania e a integridade territorial de um país e se opõe ao uso de armas para a solução dos conflitos. O futuro da Síria deve ser decidido pelo povo. A comunidade internacional deve fortalecer coordenações para impulsionar o mais cedo possível uma solução pacífica da crise síria.
O vice-ministro chinês da Indústria e Informatização,Liu Lihua, disse no dia 9 que a pesquisa de inteligência artificial da China está em nível avançado. Liu falou em um fórum sobre o desenvolvimento da inteligência artificial realizado no mesmo dia em Shenzhen. Ele afirmou que a área reserva ao país preciosas oportunidades de uma perspectiva otimista. Liu revelou que, um mês antes, a MIT Technology Review dos Estados Unidos publicou os 10 principais avanços tecnológicos do mundo em 2017, incluindo a aprendizagem profunda, o pagamento por reconhecimento facial, o piloto automático e outras tecnologias de inteligência artificial. Os principais pesquisadores dessas tecnologias estão em empresas chinesas, como a iFlytek, o Alibaba e o Baidu. Isso demonstra que a China já está na vanguarda do mundo nas pesquisas de inteligência artificial.
O teste com o robô submarino da China foi concluído com sucesso no dia 9. Ele é capaz de chegar a uma profundidade de 3 quilômetros. O teste foi realizado pelo Departamento de Salvamento de Yantai do Ministério de Transporte da China. A bem-sucedida operação marca a capacidade da China de realizar salvamento em águas profundas. De acordo com o Departamento de Salvamento de Yantai, a avaliação foi uma iniciativa chinesa, pois não havia experiência anterior. Como o desafio era grande, o departamento organizou por várias vezes discussões a fim de concluir o planejamento. O experimento foi realizado na profundidade de 3 km para que fosse alcançada a altura correta. O departamento utilizou um sistema de posicionamento dinâmico para substituir o sistema de ancoragem tradicional. Os preparativos foram iniciados em março. Às 18h30 do dia 8, o robô submarino concluiu todas as ações e voltou para a superfície às 20 horas. Na fase seguinte, o robô vai entrar em serviço.
A Rússia e o Irã emitiram uma declaração no dia 9, no Centro de Comando de Operações Conjuntas da Síria, indicando que, como aliados, darão uma forte resposta a qualquer agressão contra a Síria. Na declaração, os dois países acusam os Estados Unidos de atacar a Síria antes de uma autorização da ONU e de o ataque químico ocorrido na Síria ter sido apurado. Segundo a declaração, o ato dos Estados Unidos representa uma violação da soberania. De acordo com a agência de notícias síria, o presidente Bashar Assad ligou no dia 9 para o seu colega iraniano, Hassan Rouhani, que condenou a operação militar norte-americana e disse apoiar o empenho da Síria em uma solução pacífica.
No dia 9, dois atentados foram deflagrados na cidade de Tanta, região central do Egito, e em Alexandria, norte do país, causando um total de 47 mortos. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi anunciou estado de emergência de 3 meses. Na manhã do dia 9, ocorreu a primeira explosão de bombas na igreja Malajirajis, em Tanta, deixando 29 mortos e 71 feridos. Ao meio-dia do mesmo dia, outra explosão atingiu a igreja St. Mark, em Alexandria, e matou 18 pessoas. O Estado Islâmico reivindicou os dois atentados. O Conselho de Segurança da ONU condenou os ataques terroristas e pediu a punição dos autores.
Oficiais argelinos anunciaram no dia 9 de abril que estabelecerão um mecanismo consultivo com a ONU para combater conjuntamente o terrorismo que ameaça a segurança regional. O ministro argelino dos Assuntos do Maghreb, da União Africana e da Liga Árabe, Abdelkader Messahel, disse que a luta contra o terrorismo é uma parte importante da cooperação entre a Argélia e a União Europeia, que irão expandir a cooperação antiterrorista no âmbito do mecanismo consultivo. Segundo Federica Mogherini, alta representante da União Europeia para Política Externa e Segurança, a Argélia tem rica experiência na área e a União Europeia irá se beneficiar da cooperação. A alta representante também discutiu com os líderes argelinos outras questões de segurança regional, como a situação da segurança na Líbia, no Mali e no Sahel.
A Boeing entregará antes do final de maio ao Irã duas aeronaves 777, segundo informações da Agência de Notícias da República Islâmica, IANA. Esta é a primeira vez que a empresa vende aeronaves ao Irã, após a francesa Airbus ter comercializado 3 aeronaves no país. devido às sanções financeiras dos Estados Unidos e às incertezas do governo Donald Trump sobre as políticas voltadas para o Irã, a venda das aeronaves entrou em um impasse. Segundo a IRNA, as duas aeronaves seriam inicialmente vendidas à empresa turca Turkish Airlines. Contudo, foram revendidas para o Irã por causa do cancelamento da encomenda da Turquia. Entre as 80 aeronaves encomendadas pelo Irã, 30 são de modelos Boeing 777.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A maior exposição de informação eletrônica da Ásia, a 5ª Exposição da Informação Eletrônica da China, foi realizada no dia 9 em Shenzhen, cidade do sul da China. A inteligência artificial foi um dos grandes destaques do evento.
Aula 5 do volume 2 do livro didático, Nova Concepção.
Lesson 5. No wrong numbers.
Esse é o conteúdo desse livro.
Na exposição, um robô companheiro de Smart Cloud atraiu a atenção de muitos pais. Além de contar histórias, conversar com as crianças e responder às perguntas dos pequenos, o robô também é capaz de traduzir e ajudar as crianças a estudar inglês. A inteligência artificial já ultrapassou as nossas expectativas, assim como a utilização de inteligência artificial nos aparelhos eletrodomésticos, na família e na cidade, correspondem ao tema Iniciar uma Época de Inteligência dessa exposição.
Hi everybody. Today we offer to see how AI has been changing our lives. I've even thinking of my new career after the book.
No Fórum sobre Desenvolvimento da Indústria e da Tecnologia Informática da Nova Geração, realizado durante a exposição, o presidente do conselho da empresa iFlytek, Liu Qingfeng, divulgou um vídeo em que o ex-presidente norte-americano, Barack Obama, agradeceu à sua empresa por ensiná-lo mandarim. Contudo, as palavras que pareciam verdadeiras foram produzidas pelo sistema de síntese de voz de inteligência artificial da empresa iFlytek. Como um domínio pioneiro, a inteligência artificial recolheu as frutas mais novas do hardware e software da indústria da informação eletrônica e da internet. Ao mesmo tempo, a sociedade humana já passou pela era de mecanização, eletrificação e era digital está avançando para a era da inteligência. O ministro da Indústria e Tecnologia da China, Liu Lihua, disse no seu discurso no fórum que a indústria de informação eletrônica atravessa o período do desenvolvimento de transformação.
O presidente chinês destacou que o crescimento rápido da indústria de inteligência artificial se tornou um símbolo importante da inovação da tecnologia moderna. O premier chinês também exigiu no relatório do trabalho do governo deste ano que seja acelerado o desenvolvimento e a transformação da inteligência artificial, dos circuitos integrados e da 5ª geração da tecnologia de comunicação móveis. Do ponto de vista dos desenvolvimentos dessa indústria na China e no mundo, a inteligência artificial pode ofertar nova oportunidade, espaço e força motriz para o desenvolvimento da indústria da informação eletrônica.
Dessa forma, como é que a inteligência artificial vai conseguir influenciar a nossa vida? Liu Qingfeng disse que a técnica vai substituir as pessoas em muitos trabalhos. Por isso, é necessário seguir essa tendência.
Podemos dizer que em menos de 30 anos, cada empresa ou indivíduo tem que responder, seguir e utilizar a inteligência artificial. Nesta manhã, em uma das reuniões do evento, foi publicado um importante anúncio, sustentando que a inteligência artificial não vai subverter os seres humanos nem causar problemas para a sociedade. No entanto, todos nós podemos nos adaptar a um estilo de vida que se beneficie da inteligência artificial.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Panorama Econômico. Eu sou Flor Belaguo, diretamente de Beijing. O Fórum Asiático de Boao 2017 foi realizado entre os dias 23 e 26 de março em Boao, na província de Hainan, sul da China. Este ano, a reunião teve como tema Face ao futuro de globalização e de livre comércio. Este grande evento contou não só com a participação dos representantes dos governos e empresários chineses e asiáticos, mas também atraiu personalidades da Europa, América e das organizações internacionais. O ministro da Economia de Portugal, Manuel Caldeira Cabral, proferiu um discurso num subfórum sobre a estratégia de um cinturão e uma roda em Boao. Ele concedeu uma entrevista ao nosso repórter, em que apresentou as atuais relações econômicas entre China e Portugal e a postura portuguesa em relação à iniciativa chinesa de um cinturão e uma roda. Também falou sobre a reforma econômica em Portugal. Vamos então ouvir a entrevista com Manuel Caldeira Cabral.
Portugal tem algum plano para participar desta estratégia chinesa de um cinturão e uma roda, ou One Belt and One Road?
Portugal tem assumido uma postura muito proativa nesta área e tem, de facto, conversado com as autoridades e as empresas chinesas no sentido de investimentos estratégicos, como é o caso do Porto de Sines ou investimentos ferroviários, poderem atrair investimento da China e também, no caso das ligações elétricas, poder haver também uma participação de empresas chinesas nessas ligações. Obviamente que há outros parceiros possíveis e há vários outros países que se têm mostrado interessados em investir também nessas infraestruturas. Esse é um papel importante, mas paralelamente ao investimento em infraestruturas, eu acho que devemos continuar com o trabalho de abertura ao comércio. Eu penso que a plataforma que está já a ser criada e a funcionar em Macau pode dar também um impulso importante à entrada de produtos portugueses e produtos de outros países de expressão portuguesa na China, ajudando em particular as pequenas e médias empresas a entrarem num mercado tão grande e tão diferente como é o mercado da China. Mas há vários outros passos que podem e devem ser dados. Neste momento há a intenção de investimento da China em Portugal em áreas muito diversas e está a haver uma grande atenção das empresas chinesas a investir em Portugal, e o que estamos a trabalhar é para que isso se concretize. E tudo isto faz também parte desta ligação maior e mais forte que queremos ter a este grande mercado e este grande país que está a crescer. E nesse sentido, a abertura de uma rota direta para Pequim é também um sinal dessa ligação, e é também uma outra rota, uma rota aérea nesse caso, direta, que se abre entre Portugal e a China, e que eu penso terá um impacto muito grande no turismo, mas pode ter um impacto mais profundo também nos vistos gold e no investimento residencial e no turismo residencial, e eventualmente também, porque já estamos a começar a ver esses efeitos, muitos dos investidores que investiram em primeiro lugar no imobiliário e quiseram ter residência em Portugal, depois começaram a desfrutar dessa residência e começaram a encontrar outros projetos de investimento e começaram de facto a avançar com esses investimentos. E eu penso que é essa a nossa visão sobre esta estratégia. É uma estratégia à qual queremos estar presentes, na qual queremos marcar que Portugal é um parceiro estratégico para a rota marítima e que Portugal é também uma plataforma de entrada na União Europeia e uma plataforma de cooperação e de trabalhar em conjunto para os países de expressão portuguesa, mas até para toda a América do Sul, onde as empresas portuguesas já têm uma presença, sabem trabalhar com a cultura sul-americana e podem, nesse sentido, ser parceiros muito interessantes na cooperação com as empresas chinesas.
Para incentivar a economia do país, Portugal elaborou várias políticas para promover a reforma empresarial e a inovação, desde como o programa Capitalizar, a indústria 4.0 e o Startup Portugal. Então, além dos setores tradicionais de cooperação, a China tem alguma possibilidade de participar destas iniciativas de Portugal?
Sim, de facto, Portugal, na inovação, está a trabalhar num sentido de não só criar maiores incentivos à inovação e à transferência de conhecimento e de tecnologia das instituições de saber, das universidades para as empresas, mas também no sentido de abrir e de internacionalizar a sua inovação. Por exemplo, na área das startups, o programa Startup Portugal tem como um dos aspectos importantes a internacionalização. E nesse sentido, quando estivemos em Macau, trouxemos mesmo umas startups portuguesas e promovemos um encontro entre startups portuguesas e startups de Macau e da China, no sentido de criar esses laços, de criar essa troca de experiências, e isso foi muito interessante. Esses laços continuam e o que estamos a estabelecer é pontos com incubadoras, onde estão muitas startups, incubadoras portuguesas com incubadoras de outros países, e eu penso que essa é uma área em que a cooperação é também interessante. Mas as estratégias que estamos a desenvolver ao nível da inovação têm muito a ver com a visão que temos da competitividade do país. Portugal hoje não é competitivo apenas por preço, tem que ser competitivo porque se diferencia, porque tem produtos de alta qualidade, porque tem produtos e uma produção mais flexível e porque também se integra melhor nas cadeias internacionais. O programa Indústria 4.0 tem muito a ver com a adopção pela indústria de processos de digitalização, mas também a utilização da digitalização para inserir melhor as nossas empresas nos processos de produção internacionais. E, nesse aspecto, Portugal chega a esta nova revolução industrial com competências muito fortes. Hoje, tem muitas empresas que não só produzem produtos para as mais exigentes empresas mundiais, como também se habituaram a produzir séries pequenas, ter uma produção flexível, ter capacidade de responder em tempos muito curtos, e temos setores como o setor dos moldes, onde de facto esta digitalização já entrou muito fundo, e temos setores como o setor do têxtil ou do calçado, em que a customização dos produtos vai exigir cada vez mais uma produção flexível, rápida e com uma garantia de qualidade muito grande. E isso é o que a nossa indústria já sabe fazer. E, portanto, se conseguirmos associar esse saber fazer da indústria com o conhecimento que temos também na área da informática e criar plataformas de acesso direto dos produtores aos consumidores, podemos estar a criar muito valor e podemos valorizar muito a nossa produção. Nós estamos também, com o programa Interface, a fazer programas de incentivos para que as nossas universidades trabalhem mais com as empresas e para que os centros tecnológicos que existem em Portugal tenham mais capacidade financeira e capacidade em termos de recursos humanos altamente qualificados para promoverem a inovação. Paralelamente, como referiu, o programa Capitalizar tem muito a ver com as deficiências de acesso a capital que as empresas portuguesas ainda têm, tem a ver também com o endividamento que algumas destas empresas têm, e por isso aprovámos uma série de medidas, quer medidas fiscais, que incentivam as empresas que se financiam através de capital em vez de se financiarem através de crédito bancário. Dantes, as primeiras, as que eram, se financiavam através de crédito bancário, tinham uma valorização fiscal melhor do que as que se financiavam por capitais próprios. Nós anulámos isso para anular incentivos que são errados, mas lançámos também outras reformas fiscais que favorecem a capitalização. Lançámos uma série de instrumentos de financiamento por capitalização ou por crédito, mas com garantias do Estado, que permitem às empresas financiarem-se a mais longo prazo. E lançámos agora também instrumentos de reestruturação empresarial para as empresas que estão com problemas poderem reestruturar a sua dívida e poderem voltar a ser produtivas, fazendo ao mesmo tempo, assegurando a que os credores tenham capacidade de receber mais uma parte maior dos seus créditos. E, portanto, o que tornámos foi os processos de reestruturação empresarial mais rápidos, com mecanismos que atuam mais cedo e, portanto, as empresas, quando começam a ter dificuldades, têm logo mecanismos que podem utilizar. com opções como a conversão de créditos em capital, de empresas que têm dívidas que se podem converter em capital em vez de quem está a cobrar a dívida acabar por levar a empresa à falência e então perde-se o valor, perdem-se os empregos e o credor também não recebe nada. Portanto, estamos a trabalhar em reformas estruturais importantes que, no fundo, estão dirigidas a alguns problemas que a economia portuguesa ainda tem. Tem problemas como a questão de algumas empresas precisam de uma reestruturação mais rápida, tem problemas de financiamento nas PMEs que queremos, com estas linhas capitalizar, ajudar a resolver, mas tem também oportunidades interessantes na inovação. Portugal tem hoje 5 universidades entre as 500 melhores do mundo. Há 10 anos não tinha nenhuma. Portugal foi, aliás, com a China, um dos dois países em que mais universidades entraram nas 500 melhores do mundo. Foi a China o primeiro país e Portugal logo o segundo. E isso demonstra que, de facto, a qualidade da investigação em Portugal melhorou muito, que as nossas universidades hoje têm talento e têm muita capacidade de responder a desafios de inovação muito interessantes e que, se conseguirmos que mais desta capacidade que se converta em inovação empresarial, podemos estar a criar um conjunto muito grande de empresas muito competitivas. É isso que estamos a fazer com o Startup Portugal, mas é isso que estamos a fazer também com o programa Interface, que liga diretamente a transferência de tecnologia entre universidades e empresas, e com o programa Indústria 4.0, que visa acelerar a introdução de tecnologias digitais, quer no processo produtivo, quer também no processo de comercialização. Se estes resultados vierem a ser tão bons como nós esperamos, o que isto significa é que mais e mais as pessoas que estão em Macau vão poder comprar produtos portugueses online. Portanto, são boas notícias também, porque eu penso que a digitalização também vai ajudar muito a aproximar os produtores dos consumidores e, portanto, também a aproximar Macau de Portugal e Macau e a China também do nosso país e dos nossos produtores.
Você ouviu a entrevista com Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia de Portugal. A seguir, vamos conhecer os dados do comércio bilateral entre a China e o Brasil nos primeiros 2 meses deste ano.
As exportações do Brasil para a China quase duplicaram nos primeiros 2 meses do ano em relação ao mesmo período de 2016, disse o governo brasileiro. O valor das exportações do Brasil para a China saltou 94,3%, impulsionado por uma subida dos preços de matérias-primas, como o petróleo e minério de ferro, disse o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Em janeiro e fevereiro, as exportações brasileiras para a China somaram 6,2 bilhões de dólares, concentradas principalmente na venda de, além do petróleo e minério de ferro, soja, madeira e carne bovina. Na realidade, petróleo, ferro e soja representaram 77% do total das exportações brasileiras para a China. Os dados da pasta também confirmaram a China como o destino principal do mundo para as exportações do Brasil. Esteve muito à frente do país que ficou no segundo lugar, os Estados Unidos, que importaram 1,9 bilhão de dólares do Brasil no mesmo período. A China também é o principal mercado de destino para os produtos agrícolas brasileiros. O país asiático recebeu 23,9% de remessas do Brasil em fevereiro, um crescimento de cerca de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento se deve ao incremento nas exportações de soja.
Ouvimos a reportagem de Rafael Fontana sobre o comércio entre a China e o Brasil. O comércio bilateral foi satisfatório nos primeiros 2 meses, mas em março a exportação brasileira de carne bovina foi afetada por uma investigação de adulteração do produto. Primeiro, a China suspendeu a importação de carne bovina do Brasil e depois retomou os procedimentos de compra. No dia 23 de março, o porta-voz da chancelaria chinesa, Sun Jiwei, disse em entrevista coletiva que, na condição de maior importador de carne e derivados do Brasil, a China está acompanhando com alta atenção o problema verificado na qualidade destes produtos. Segundo ele, a China espera que o governo realize uma investigação profunda sobre a adulteração da carne, efetue punições rigorosas às empresas e indivíduos envolvidos e adote medidas eficazes para garantir a qualidade da carne exportada à China. Bem, O programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Belago. Espero poder contar sempre com a audiência de vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Sou a Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio, como sempre, a nossa amiga brasileira Fernanda Wendland. Olá, Fernanda!
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Que bom poder participar com vocês desse programa, onde podemos aprender muito sobre o patrimônio gastronômico de diversos países do mundo de uma maneira gostosa.
E o dia 4 de abril é o dia de finados, ou dia de Qingming na China, que conta com a história de mais de 2.500 anos. Então, nesta edição do Gastronomia, vamos falar sobre as tradições desta festa. Os mitos geram as festas. Isto ocorre em todos os países. A China não é uma exceção. No país de civilização milenar como a China, todas as festas, sobretudo as tradicionais, têm origem em tradições antiquíssimas ou lendas belas e comoventes. O dia Qingming, que cai anualmente no dia 4 ou dia 5 de abril, é uma delas.
Vocês devem perceber logo que não se utiliza a palavra festa. Ao invés de festa, usamos a palavra dia. Os chineses costumam chamar quase todas as datas que merecem comemorações de jie, o que significa festa, na tradução literal. Por isso, a data que se apresenta hoje chama-se em chinês Qingming Jie, que significa, na tradução, festa de Qingming, ou festa da claridade. Mas a data não é uma festa comemorada com cantos e danças. Está muito longe disso. É um dia comemorado sempre com certa tristeza e com saudade para os entes queridos falecidos. De fato, é o dia de finados da China, ou dia de Qingming.
O dia Qingming é uma das 24 secções ou temporadas que se divide o ano agrícola chinês pelo calendário lunar. A tradução literal do termo seria a luz pura ou claridade. Neste período, isto é, fins de fevereiro do calendário lunar, coincidindo com o fim de março e o início de abril do calendário solar. Costuma-se chover na maior parte da China. A temperatura começa a subir depois de um inverno rigoroso. As sementes germinam, as plantas voltam a brotar e os agricultores retomam os cultivos, razão pela qual a data se chama também de Dia dos Trabalhos Agrícolas.
Consta que a data começou a ser comemorada no período da primavera e outono, desde 607 a 476 anos antes da nossa era, em memória da personalidade Jie Zitui. Nesse período histórico, existiam vários reinos no território que veio compor a China. Um deles era o reino Jin, na atual província de Shanxi. Como o rei havia se apaixonado pela concubina Li Zi e queria passar o trono ao filho que teve com ela, o rei Jin obrigou o primogênito Chang Chang a suicidar-se. Diante disto, o irmão mais novo deste, chamado Chong Er, fugiu do país. Quando se encontrava exilado no exterior, Jie Zitui, um fiel seguidor seu que o acompanhava, cortou a carne do próprio corpo para que Chong Er não morresse de fome. 18 anos depois, Chong Er voltou ao reino Jin e subiu ao trono. Jie Zitui, sem ocupar cargos importantes nem as moradias palacianas, continuava levando uma vida muito simples.
Lembrado por alguém da ausência de Jie Zitui, o rei Chong Er, lamentando seu esquecimento, mandou imediatamente uma pessoa convidá-lo a fim de autorizar-lhe uma grande honra. Jie Zitui, porém, recusou o convite. Chong Er não teve outra solução, senão ir convidá-lo pessoalmente. Quando chegou à casa de Jie Zitui, este tinha ido viver com a sua mãe na Serra Mian, que se situa na região que é hoje a província de Shanxi, no norte do país.
Então, Chong Er enviou soldados para procurá-los nas montanhas, mas foi inútil. Alguém disse ao rei, Jie Zitui é um bom filho. Se botar fogo na serra, ele terá que sair junto com a mãe. Chong Er aceitou a sugestão e ordenou que incendiasse a serra. Ardendo durante 3 dias, o fogo se tornou em cinzas. Mesmo assim, Die Tsitwe não apareceu. Acabado o fogo, foram encontrados os cadáveres de Die Tsitwe e sua mãe, debaixo de um salgueiro queimado. Muito triste, o rei Chong'e mandou construir um templo em sua memória, além de ter mudado o nome da serra Mian para Die.
E a partir então, no dia de morte de Die Tsitwe, um dia antes do início da temporada de Qingming, era proibido o fogo em todo o país e todos comiam comidas frias. Por isso, a data é chamada de Dia de Comida Fria. Admirando as nobres virtudes de Die Tsitwe, o povo, especialmente da província de Shanxi, pendurava na porta um galho de salgueiro e um biscoito em forma de andorinha para comemorar Die Tsitwe.
Depois da fundação da República Popular da China, a data assumiu novas características. Para comemorar o dia Qingming, o povo costuma ir às tumbas dos queridos falecidos e também visitar as tumbas das personalidades que fizeram contribuições para o país. E, por acaso, o dia Qingming é a passagem do inverno à primavera. As frequentes chuvas que caem neste período favorecem a arborização. Todos os anos, por volta desta data, pessoas de todos os setores sociais participam da campanha de arborização.
Nessa data, os chineses ainda têm o costume de render homenagens a seus ancestrais e entes falecidos e de passear pelo campo. É tradição na China respeitar os idosos e cultuar os mortos. No dia de Qingming, os familiares vão ao cemitério para homenagear os entes queridos, limpar as ervas daninhas que nascem ao redor de suas tumbas e acrescentar-lhes terra, além de queimar incensos e fazer oferendas de comidas e dinheiro simbólico em sinal de saudade e respeito.
O período de Qingming, quando as plantas começam a brotar e os ramos de salgueiros tornam-se verdes, é o melhor momento para passear pelo campo coberto, pela vegetação verdejante. Nos tempos antigos, durante a passagem deste período, os chineses costumavam fazer excursões às zonas afastadas das cidades e colocar ramos de salgueiro no cabelo. O intuito era afugentar demônios e desgraças e pedir por uma vida de paz e felicidade.
A cremação vem substituindo o enterro tradicional, motivo pelo qual as tombas nos cemitérios nos arredores de cidades vem diminuindo sensivelmente. No entanto, a tradição de prestar homenagem aos falecidos e de fazer excursões ao campo se mantém entre a população. No dia de Qingming, muitas pessoas ainda reverenciam os ancestrais ou entes falecidos e não perdem a oportunidade de ir ao campo, respirar ar fresco e apreciar as paisagens pitorescas pelo céu azul, matas verdes e pelo despertar das flores.
Os hábitos alimentares do dia de Qingming variam de região para região. Nas províncias de Jiangsu, Anhui, Jiangxi e Zhejiang, no sul da China, as pessoas costumam comer Qingtuan, um bolinho doce que é verde por fora e recheado com uma pasta de feijão vermelho. Esse doce é feito com o suco de uma erva chamada Jiangmai, misturado com farinha de arroz glutinoso.
Nas cidades do norte do país, os moradores ainda mantêm o hábito de comer ovo cozido, alimento que é muito bem visto para a saúde durante o ano todo. Em algumas regiões, o bolinho de jujuba é também um prato típico para o dia de Qingming. Para preparar a comida, você precisa dos seguintes ingredientes: 50 gramas de jujuba sem caroço, cerca de 60 ml de leite, 4 ovos, 150 gramas de açúcar mascavo, 150 gramas de farinha, 5 gramas de fermento em pó e 110 ml de manteiga.
O modo de preparo é o seguinte: limpe as jujubas e corte-as em pedacinhos. Mergulhe-as no leite, deixando que seja absorvida pelo fruto. Pré-aqueça o forno durante 10 minutos a uma temperatura de 190 graus. Parta 4 ovos numa tigela e junte o açúcar mascavo. Mexa a gemada até ficar bem unida. Adicione as jujubas ensopadas em leite, a manteiga, a farinha e o fermento em pó. Misture bem todos os ingredientes. Coloque a mistura no forno e aqueça a uma temperatura de 190 graus, por 40 minutos. Feito isso, está pronto. É hora de saborear essa delícia. Bom apetite!
E assim como na África e na América, que vivem períodos de seca e chuva, determinados fenômenos naturais também ocorrem em épocas específicas na China, mas o país conta com uma divisão climática própria para designar as estações do ano, a fim de orientar os trabalhos agrícolas e a vida cotidiana. 2000 anos atrás, os chineses já criaram as 24 divisões climáticas do ano solar conforme o calendário lunar chinês. Isso se chama 24 Jieqi em chinês. Apesar das mudanças climáticas, essas etapas ainda servem de base para as ações e decisões dos chineses. Então, neste bloco do Gastronomia, vamos conhecer geralmente as 24 temporadas climáticas e os costumes relacionados.
Conforme o calendário lunar, as 24 divisões climáticas são respectivamente o começo da primavera, Li Chun, água de chuva, Yu Shui, despertar dos insetos, Jin Che, equinócio da primavera, Chun Fan, luz pura, Xin Min, chuva de grãos, Gu Yu, início do verão, Li Xia, grão cheio, Xiao Man, grão na orelha, Man Chong, solstício do verão, Li Xia, calor ligeiro, Xiao Shu, grande calor, Da Shu, início do outono, Li Qiu, parada de calor, Chu Shu, orvalho branco, Bai Lu, equinócio outonal, Qiu Fan, orvalho frio, Han Lu, descida de geada, Xuan Jian, começo de inverno, Li Dong, ligeira neve, Xiao Shui, grande neve, Da Shui, solstício de inverno, Dong Qi, frio leve, Xiao Han, e grande frio, Da Han.
É tão complicado, né?
Muito! Gente, eu sofri. Espero que vocês tenham entendido as 24 divisões climáticas, né, conforme o calendário lunar. Eu expliquei aqui.
Sim, só para a gente ter uma ideia geral, né?
Exatamente, uma brasileira falando as divisões climáticas aqui em chinês.
Você fala muito bem, tá quase tudo certo.
Ah, muito obrigada, viu? Quase tudo certo. É assim a gente vai aprendendo a tradução da chinesa.
É, e o começo da primavera marca o início das atividades agrícolas de um ano. Nesta data, os chineses costumam comer o rolinho primavera, conhecido como chunjuan em chinês. A comida surgiu por volta do ano 317 e tem como o nome original chunbin, é torta primavera. As pessoas os preparavam no primeiro dia da primavera conforme o calendário lunar chinês. Durante a dinastia Tang, o costume se popularizou por toda a China. Com a evolução, se tornou o atual chunbin, que estava entre as 9 principais receitas da casa real durante a dinastia Qing. Na temporada de calor ligeiro, alguns chineses gostam de comer os pratos com enguia. O peixe é rico em proteínas, ferro, fibras, vitaminas e vários tipos de minerais, o que ajuda a reduzir a concentração de colesterol no sangue e prevenir as doenças cardiovasculares causadas por aterosclerose.
O equinócio de outono, normalmente 22 ou 23 de setembro, significa a entrada do outono para os chineses. Devido à diferença de temperatura e o tempo seco, é melhor beber bastante água e comer comidas mais saudáveis e úmida, como gergelim, nozes, mel, arroz glutinoso, leite e pera.
O solstício de inverno é outra data importante na cultura chinesa. Neste dia, os chineses reúnem-se com a família. No norte, as pessoas comem os raviolis, conhecido jiaozi em chinês, e a carne de carneiro. E no sul, uma tigela de tangyuan, bolinhas de farinha de arroz glutinosos, é indispensável para as comemorações. Bom, Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Chow, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Vendlan, obrigada também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura chinesa e a sua gastronomia. Não perca. Tchau, tchau. Zai dian.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tintin.
大家好, eu sou Raimundo. Na lição passada, nós tivemos uma refeição deliciosa no restaurante chinês. Eu acho que é realmente necessário rever as palavras-chave. Serão muito úteis futuramente.
Ok, vamos começar com essa daqui. Qual é a especialidade da casa de vocês? 你们有什么特色菜?
你们有什么特色菜?
你需要刀叉吗? Você precisa de garfo e faca?
你需要刀叉吗?
Se você quiser perguntar para chinês, você aceita chá preto? Você poderá perguntar da seguinte forma. 请问你要红茶吗? Você quer chá preto?
请问你要红茶吗? Você quer chá preto?
A última frase. 我们 AA 制吧。
我们 AA 制吧。Vamos dividir a conta. Ok, foi o suficiente para a revisão. A seguir com o diálogo completo da lição 13.
你们有什么特色菜?
烤鸭。你喜欢吗?
喜欢。你需要刀叉吗?
不,我想试着用筷子。请问,你要红茶吗?
我想尝尝中国绿茶。我们 AA 制吧。
下次吧，这次我买单。
Essa foi a toda a revisão da lição passada. Agora vamos para o tema de hoje.
请你们等一会儿，我们要等多久？味道怎么样？真的很好吃，我吃饱了。
Eu acho muito legal que em Pequim você pode experimentar comida de diversos lugares da China. Há inúmeros restaurantes famosos, mas às vezes nós temos que aguardar uma mesa vaga nos horários de pico, como meio-dia às 2 da tarde ou das 5 às 8 da noite.
É verdade. E eu sempre escuto, por favor, aguardem um momento.
Sim, em chinês é 请你们等一会儿。
请你们等一会儿。
请, por favor.
请。
你们, vocês.
你们。
等, esperar, aguardar.
等。
一会儿, un momento, un instante.
一会儿。
请你们等一会儿。
请你们等一会儿。Por favor, aguardem un momento. Agora vamos para o primeiro diálogo.
请你们等一会儿。
我们要等多久?
大概半个小时吧。
De novo, Jinjin, esperar em chinês é 等, certo?
Isso. E momento em chinês é 一会儿。
E se eu quiser saber quanto tempo precisamos esperar?
Você pode dizer 我们要等多久。
我们要等多久。
我们 nós.
我们
要 precisar.
要
等 esperar.
等
多久? Quanto tempo?
多久?
我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
Aqui vem a primeira conversa novamente.
请你们等一会儿。
我们要等多久?
大概半个小时吧。
Oh, legal.
Finalmente chegou nossa vez de sentar e apreciar a comida gostosa. Então, como seria em chinês se eu quiser perguntar: a comida está gostosa?
Você pode dizer: 味道怎么样?
味道怎么样?
味道 é sabor.
味道
怎么样? Como está?
怎么样? Juntando: 味道怎么样? A comida está gostosa?
Muito bem.
Claro que está deliciosa. Como falo isso?
Aqui está. 真的很好吃.
真的很好吃.
真的, realmente, de verdade.
真的.
很, muito.
很.
好吃, deliciosa, gostosa.
好吃.
真的很好吃.
真的很好吃. Está realmente deliciosa.
味道怎么样?
真的很好吃.
还要点什么?
谢谢, 我吃饱了.
Depois de tantos pratos deliciosos, estou cheio até aqui.
Sim, graças à hospitalidade chinesa.
Mas, às vezes, é realmente necessário demonstrar que você está satisfeito, senão continuam colocando comida no seu prato.
É verdade. Então, você pode falar assim: 我吃饱了.
我吃饱了.
我, eu.
我.
吃, comer.
吃.
饱, satisfeito, cheio.
饱.
L é a partícula. O verbo de algumas sentenças da língua chinesa não mudam. A partícula é normalmente atodada para expressar uma ação que será completada ou já aconteceu. Por exemplo, 我吃饱了. Aqui, a partícula L mostra que a ação já terminou.
L.
我吃饱了.
我吃饱了. Estou satisfeito.
我吃饱了。这里的菜真的很好吃。
Novamente, estou satisfeito em chinês é 我吃饱了。我吃饱了. Está realmente deliciosa. 真的很好吃。真的很好吃. E se você quiser perguntar: a comida está gostosa? Você pode dizer: 味道怎么样?
味道怎么样?
Se tiver muita gente esperando na sala de espera do restaurante, você provavelmente vai querer saber quanto tempo precisamos esperar. Então, como você vai falar?
我们要等多久?
Perfeito. 我们要等多久?
我们要等多久? Quanto tempo precisamos esperar?
A última frase é agora. Por favor, aguardem momento. Em chinês é 请你们等一会儿. Aqui vem a conversa completa.
请你们等一会儿.
我们要等多久?
大概半个小时吧. 味道怎么样?
真的很好吃.
还要点什么?
哦，谢谢. 我吃饱了. 这里的菜真的很好吃.
Ok, esse foi o diálogo completo. Espero que não tenha deixado dúvidas. Agora, vamos ouvir Dicas da Cultura Chinesa.
Os chineses costumam diferenciar a cultura deles com a dos ocidentais descrevendo, por exemplo, o chá e o café. Por milhares de anos, a bebida que melhor faz lembrar a China definitivamente é o chá. Ele surgiu na China há cerca de 5 mil anos. A temperatura das partes sudeste e oeste da China são mais propícias para a plantação do chá. No passado, as ervas eram exportadas para os demais países da Ásia e da Europa através da antiga Roda da Seda. Atualmente, o chá em muitos países tem um nome parecido com a palavra chá em chinês, chá. Comparado ao índice notável da produção do café em outras regiões, a produção de café na China é insignificante. A primeira fábrica de café foi inaugurada em Shanghai em 1935, mas foi só em meados dos anos 1980 que os chineses desenvolveram o café instantâneo em unidades.
Com isso, chegamos ao final do programa de hoje. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985 kHz. 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.